Conversando com o Especialista.
E para esse bate-papo, para saber como se proteger dos raios ultravioletas, qual a importância do protetor solar e de outras medidas, também você vai bater um papo aqui no programa de hoje com Fernanda Albuquerque, ela que é coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Rui Barbosa, nossa convidada aqui no programa, também Edith Cristina Lenier Cazedei. Olá, bom dia, prazer recebê-las aqui.
Bom dia a todos. Bom dia a todos da Rádio Excélsia.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade da divulgação da nossa campanha de fotoeducação.
Pois é, a Edith, que é coordenadora da farmácia universitária da Universidade Federal da Bahia. E a gente começa esse bate-papo falando exatamente dos dados, dos números, o que que motivou vocês a levar esse trabalho à frente, a chamar a atenção da população como um todo sobre a importância da proteção solar.
Bom, Patrícia, na verdade a gente sabe, como você mesma já introduziu, né, no começo do programa, que se a gente for contabilizar de todos os cânceres que atingem os seres humanos, o câncer de pele é aquele que se apresenta com o maior número, 25%, né, de todo o câncer que atinge o ser humano é realmente relacionado aos cânceres de pele que atingem a pele. E essa é a motivação da campanha. A gente sabe a importância da fotoproteção, da utilização de filtro solar e de outros adereços como óculos, roupas adequadas, enfim, para evitar que isso venha a acontecer. A gente sabe da relação que a gente tem da incidência dessa radiação solar, não só nos cânceres, mas também no envelhecimento cutâneo, nas fotodermatoses, manchas, enfim. São uma série de problemas que podem ser ocasionados pela falta de fotoproteção.
Pode dizer que por vivermos em uma cidade com tanta luminosidade de praia, parece que é algo natural conviver com o sol. E nem sempre não fica claro para as pessoas a importância que tem a proteção. Parece que é algo natural estar exposto ao sol. Acontece isso? Vocês percebem que é assim?
Com certeza. O que a gente tem que entender é que o sol, ele é um agente agressor, né? Ele não... É claro que nós precisamos do sol para viver, para fazer diversos processos no nosso corpo, mas o sol é um agressor da nossa pele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado sempre de não se expor diretamente por um tempo excessivo, né, aos raios ultravioleta.
Para algumas pessoas, a exposição ao sol, ela acontece porque trabalham ou convivem em ambientes que estão expostos. Então, para elas, a preocupação deve ser maior ainda, né? Pensando nas marisqueiras, nos trabalhadores da construção civil e tantos outros profissionais que trabalham também nas praias de Salvador, né? Como vendedores, enfim. São pessoas que estão expostas o dia todo.
Exatamente, Patrícia. E voltando ao ponto, lembrar que nós vivemos em um país tropical, nós temos sol praticamente todos os dias do ano. E se nós formos comparar o que acontece no Brasil, o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, é bem diferente. É que a gente tem uma incidência maior dessa radiação, o que torna o Brasil, como a gente pode ver os números, né, são bem maiores os números de câncer de pele aqui no Brasil do que comparado a esses outros países.
Então, vou ficar claro isso, a maior incidência de câncer no país é exatamente o câncer de pele. E isso não só para as pessoas de pele com tom mais claro, as pessoas negras também, e aí Salvador, o estado da Bahia, tem uma população significativa, né, de negros, de afrodescendentes, e elas também precisam estar atentas. Essa história que tem mais melanina não combina com esquecer ou deixar de se proteger.
Exatamente. A gente tem que lembrar que existem fatores, né, não só ambientais, como eu já citei, fatores do indivíduo que vão fazendo com que ele fique mais sensível devido à exposição solar, por exemplo, idade, o fototipo, pessoas de pele mais clara são mais sensíveis, obviamente. Se a pessoa tem atividades laborais, trabalham expostas ao sol, tem hábitos de lazer também, sempre estão se expondo ao sol. Mas a nossa preocupação é sensibilizar, principalmente a nossa população, que a gente sabe, nós temos uma população miscigenada e que, por vezes, tem uma pele mais escura, acha que não tem necessidade de utilizar a proteção solar da mesma maneira. Exatamente a ideia contrária, tem que utilizar, sim.
Então, os ouvintes já podem também interagir com a gente, fazer a pergunta, esclarecer as dúvidas. Estamos juntos com vocês pelo 3328-7666. A pergunta também pode ser direcionada aqui às nossas convidadas para esse bate-papo através do nosso WhatsApp, você participando com a gente, ouvinte da Excelsior AM. 3328-7666 pelo telefone ou 9681-3998 através do WhatsApp. E nós falamos tanto, né, dos raios ultravioletas, eles estão aí, como é que eles incidem, ou seja, em que momento eles são mais prejudiciais?
Bom, a radiação ultravioleta, né, é um tipo de radiação que o Sol emite e que a gente tem que dividir em três subtipos, né, são três subtipos, UVA, UVB e UVC. A UVC não atinge nossa pele porque ela é filtrada pela camada de ozônio, a UVA e a UVB sim. A UVB, ela atinge camadas mais superficiais da pele e a UVA camadas mais profundas. A UVB, ela é responsável pela formação do eritema, né, a queimadura solar. E ambas são responsáveis por fotoenvelhecimento, envelhecimento cutâneo, manchas, outras fotodermatoses e o câncer de pele.
E é importante deixar bem claro para a população que o sol, quando se pensa, ah, vou pegar sol. O melhor sol é até as 10 da manhã e depois das 16 horas. Evitar sempre a exposição ao sol entre as 10 e as 16 horas, que é o pior horário.
Geralmente, há essa cultura também da exposição ao sol, de queimar a pele. Tem-se a ideia daquele bronzeado perfeito, daquele tom moreno. Na verdade, o que vai se conseguir com essa exposição nesse horário de maior prejuízo é uma queimadura, um ardor, né? Quais são as consequências? Vocês poderiam falar melhor sobre isso?
Patrícia, a gente tem que lembrar que o efeito da radiação solar na nossa pele, ele é cumulativo. Eu sei que tem um apelo estético, mas precisamos colocar, priorizar a nossa saúde. E esse efeito cumulativo que pode levar a essas lesões que podem ser muito graves para as pessoas. Então, por isso, a motivação da nossa campanha, que a pessoa realmente tem necessidade de utilizar filtro solar e proteção todos os dias.
Ou seja, acumulativo, você toma um pouquinho de sol hoje, amanhã também, aquele efeito é lento, ele é progressivo, você nem percebe. Isso. E quando ocorre, né, você já está com um problema instalado.
E é importante também a gente deixar claro que uma pessoa que é muito, muito branca, ela nunca vai ser morena. Né? A pele dela tem um certo limite de escurecimento. Então, isso que a Fernanda falou, de o bronzeado perfeito, é muito difícil de se conseguir. Então, o que a gente tem que priorizar é, na verdade, a proteção da pele, né? E não esse bronzeado perfeito.
Então, um dos objetivos é exatamente esse, da campanha, alertar para os riscos da exposição inadequada. E vamos entender que exposição inadequada é essa. Como é que você está se expondo ao sol? Já parou para pensar sobre isso? De que forma você se protege? E que riscos você pode estar correndo? Então, daqui a pouquinho falamos sobre isso. Tem a pergunta da Ana Lúcia, que vem aí de um bairro lá de Itapuã, onde aí, Ana, você pode estar aproveitando essa maravilha que é o bairro, mas também com proteção. Bom dia. Oi, Ana. Sua dúvida?
Alô, bom dia.
Bom dia.
Ô, querida, sou Ana daqui de Itapuã. Por que a minha pele... Eu sou morena, morena meia pretinha, entendeu? Mas eu tenho um monte de mancha, é escura, que chama-se pano preto. Eu uso protetor, que eu tomo muito sol, mas eu queria, assim, você tivesse assim, um creme que eu pudesse usar para clarear ou não escurecer mais, entendeu?
Obrigada, tá, Ana?
Obrigada, bom dia, estou ouvindo, viu?
Vamos falar aí dessas manchas, né? Já pode considerar essas manchas como uma consequência da exposição ao sol?
Sim. Pode ser considerada a formação das manchas na pele da Ana Lúcia, pode ter sido consequência realmente de uma exposição inadequada ao sol. E o adequado é que ela procure um dermatologista para fazer o tratamento dessas manchas.
Exatamente, a procura vem quando o problema chega, né?
Exatamente.
A cultura é muito mais de cuidar
curativa,
do depois curativa
que preventiva.
Do que preventiva. E o que está por trás disso? É uma questão cultural mesmo? Não fomos educados desde o início a colocar assim como... escovar os dentes, um hábito diário. O uso do protetor solar está aí, digamos assim, na cultura, na mente das pessoas. O que, é que vocês acham?
Eu acho que a nossa geração, nós que estamos com 30 e poucos, nós não tínhamos tanta consciência da saúde da nossa pele, né? A gente privava mais o estético ao que é saudável. Então, eu acho que com o advento da informação, das tecnologias, a gente acabou tendo mais informação sobre isso. E agora a gente procura cuidar mais, né? Então, eu com certeza acho que é cultural, né? Nós temos que criar a cultura de passar o protetor, de se proteger com boné, com óculos, com tudo, todos os dias, porque nós não fomos ensinados a fazer isso, né?
Claro que tem uma questão também, né, do custo desses produtos, que são várias marcas, vários produtos que estão no mercado, mas o que não inviabiliza a gente é reforçar a ideia do fator de proteção, do uso desses produtos que podem auxiliar, ajudar a proteger. Ou seja, não tem outro caminho. Proteger dos raios ultravioletas, protetor solar. Esse é o caminho?
Ele é o ponto central. Ele é o ponto central da fotoproteção.
Agora, quais são as regiões do corpo mais sensíveis, aquelas que estão mais expostas e que merecem uma atenção especial? A campanha também chama atenção para isso?
Sim, Patrícia. Na verdade, a gente tem que colocar filtro solar no corpo inteiro, né? Isso é o correto. As regiões mais sensíveis do nosso corpo são a nossa face, nossas mãos, nossos pés, nossa nuca. São regiões que têm a pele mais delicada.
E que às vezes não lembramos, né? Imagina passar protetor solar nas mãos, né?
Exato.
São negligenciadas. A pele, o rosto está mais visível, aquele cartão postal, você lembra mais. Mas até produtos para o cabelo têm proteção solar.
Exatamente, para os lábios, para os cabelos. Então, de maneira geral, a gente tem que estar se fotoprotegendo.
Então, hoje o mercado ele já contempla em outros produtos também esse fator de proteção. Tem uma anônima no bairro de Palmiúdo, tem uma pergunta a fazer. Olá, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Parabéns, minha filha, por mais uma vez.
Obrigada.
Essa aula aí. Ô, querida, eu já estou fazendo a pergunta e ela está ouvindo. É o seguinte, eu sei da gravidade, como é que é, como é não tomar. Eu tenho uma pele assim, escura. Só que é assim, eu tenho que usar, eu sei da gravidade, eu tenho consciência disso. Mas é assim, com esse calor, aí você passa. Aí o que que acontece? Eu uso geralmente aquele Nivea. E aí quando passa, assim, ele gruda na pele, e aí tapa meus poros assim, aí eu fico agoniada. E às vezes eu deixo de usar. E o que foi que ocorreu? Eu aqui cozinhando, aí a panela assim, o vapor, aí pegou, fez uma bolha no meu braço. Aí ficou aquela bolha, só que ela não, ela estourou. Eu não estourei, ela estourou por si própria. O que é que tinha que acontecer? Ela tinha que voltar à pele normal da minha cor. Só que ela está escura. E cada dia que passa, eu estou notando que ela está mais escura. E aí eu quero procurar um dermatologista para poder ele me dizer mais ou menos o que é que está acontecendo, né? E aqui no meu pescoço, na região do meu pescoço, tá assim uma coisinha assim, porque a gente não sabe. Então é melhor a gente ir ao profissionalismo, porque aí ele vai explicar mais ou menos o que é. Entendeu?
Tá bom.
Era aí um bom dia para você. Muito obrigada, eu vou ouvir pelo rádio.
Obrigada,
viu?
Pela sua participação. Uma querida, anônima aí do bairro do Palmiúdo, né? Que falou dessa mancha escura, né? Que como uma consequência também da exposição.
Outra coisa que ela falou, Patrícia. É interessante, ela falou que usa um filtro solar que ela não gosta muito da textura.
Exato.
Então, é ideal que ela procure.
Sabe que tem que usar, mas essa textura, ela já...
É importante que as pessoas saibam que existem diferentes formas farmacêuticas, loções, cremes, aerossóis, bastões. Então, para cada caso é um caso. O ideal é que ela procure um profissional de saúde. Se ela se dirige à farmácia, conversa com o farmacêutico, conversa com seu médico e procure aquela forma que mais se adequa a você.
Nesse ponto, vamos falar um pouco desses tipos, né? Primeiro, do fator de proteção. O que é esse fator de proteção? E aqueles números 30, 40, 45, o que que ele indica, na verdade? Para quem deve ser o uso? Qual a relação do fator de proteção e o tipo de pele?
O fator de proteção solar, ele é indicado por um número que deve estar na embalagem do produto. E ele indica quantas vezes mais você pode ficar exposto ao sol com menor risco. Por exemplo, quando uma pessoa se expõe ao sol, ela leva um determinado tempo para a pele ficar vermelha, né? Dá aquela o eritema, que a gente coça, aquela irritaçãozinha. Então, se usar o produto com um fator de proteção solar, por exemplo, 30, a mesma pele, ela vai levar 30 vezes mais tempo para ficar vermelha. Então, o fator de proteção solar, ele indica o tempo a mais que você pode ficar exposto com maior proteção.
Então, quanto maior o fator de proteção, mais tempo você pode ficar sem reaplicar, seria
não,
isso?
Não, você pode ficar exposto ao sol. Mas lembrando que esses protetores solares, mesmo aqueles que vem escrito assim, a prova d'água, se você suar, se você fizer atividade física ou ficar exposto mesmo ao sol, você tem que reaplicar de 2 em 2 horas.
Alguns produtos vem escrito bloqueador solar. Eu sei que há, inclusive, uma orientação com relação a isso, né? Eles bloqueiam, de fato, têm esse poder de bloquear a penetração e os riscos, né, dos raios ultravioletas?
Na verdade, Patrícia, esse termo bloqueador, ele não é adequado, porque nenhum filtro solar vai nos permitir esse bloqueio completo. Ele pode bloquear até 99%, mas nunca vai ser 100%. Então, a gente tem que fazer medidas acessórias, né? Uso de óculos, roupas, estar embaixo de guarda-sóis, se estou na praia, né? Evitar essa exposição direta.
Você falou embaixo do guarda-sol, tem alguém que pode perguntar mesmo embaixo do guarda-sol. Às vezes a gente tem aquela sensação da pele queimada e de fato fica.
Exato.
Você sai, mas eu fiquei na barraca, fiquei protegida. E como é que eu estou queimada? O que é que justifica isso?
O reflexo da areia, o reflexo da água, eles refletem os raios.
Então mesmo ali o uso do protetor está indicado.
Além disso, os raios atravessam as barreiras, né?
Exato.
A barreira do guarda-sol. Então, é muito importante que mesmo em dias nublados dentro de casa, que se use o protetor solar.
Vamos saber se a Cecília é assim. Cecília, bom dia. Lá no bairro da Boa Vista do São Caetano, o protetor solar acompanha você no seu dia a dia? Bom dia. Sua dúvida.
Não ouvi nada.
Oi, Cecília, está me ouvindo? Está não
Oi,
ouvindo nada, está muito
pouco,
baixinho.
Bem pouquinho, não ouvi.
Vamos melhorar o seu retorno. Está melhor agora?
Está melhorzinho.
Tudo bem? Você tem uma pergunta a fazer?
Tudo bem, parabéns pelo seu programa. A gente está lá no encontrão.
Obrigada. Bom te ver também lá.
Olha, sabe, eu quero fazer uma pergunta a ela, é assim, porque eu tenho uma pele secadíssima. E aí eu passo o hidratante e depois quero passar o protetor solar, porque também eu não gosto de ficar assim branco, sou escura, né?
Entendi.
Assim, branca, a pele assim.
Entendi.
Eu queria uma coisa que passasse e não ficasse demonstrando assim,
do fio
branco.
Tá bom.
Aí eu quero saber dela.
O que que vai usar,
né?
Como
é que eu posso passar o creme hidratante depois? Como é que faço? Quero passar o creme hidratante. Como é que eu faço primeiro? Que eu passo o hidratante, depois faço o creme?
Que dúvida, pois
é. E nós também, viu, Patrícia?
Sim.
E também, se nós for passar o corpo todo Em duas horas, você pode passar.
Já pensou, gastou todo?
Não tem, minha irmã.
Obrigada, Cecília. Duas coisas bacanas que você falou. Bom, a associação do protetor solar com outros produtos. Maquiagem, hidratante. Ela disse, vou passar o hidratante, vou passar o protetor solar. O que ela vai usar? E outra, ela fala dessa, com que frequência você tem que repor, até por conta do custo que nós falamos antes.
Dona Cecília, existem hoje hidratantes que têm fator de proteção solar. Então, a senhora pode conversar com o farmacêutico. Ele pode, na farmácia, lhe indicar esses novos produtos que já facilitam, já que a senhora tem uma pele bastante ressecada e, além da proteção solar, precisa também do tratamento para a sua pele seca. Outra questão que ela...
Ainda falando do produto, maquiagens também, que já vem com esse fator de proteção,
né?
Já tem aquela base 2-in-1, 3-in-1, e que ali já tem. Além dela, precisaria dar um reforço com protetor? Aí há controvérsias.
Eu acho que quem pode falar isso mais corretamente é o dermatologista, porque ele que vai analisar o tipo de pele, né? Mas, de uma forma geral, se a gente não trabalha exposto ao sol, não há necessidade. Se a sua exposição é mínima, um fator de proteção 15 é o bastante.
Você falou que usar dentro de casa, inclusive com o uso de computador, já falamos que ambientes fechados, a própria iluminação artificial pode ser um fator de risco para a questão da pele, né?
Exatamente, proteção. Patrícia. A gente não só precisa lembrar dessa exposição natural, mas também dessa luz artificial. Já foi mostrado pela FDA, que faz toda a análise, né, fiscaliza os medicamentos nos Estados Unidos, que mesmo no ambiente fechado, 8 horas dentro de um escritório correspondem a 1 hora e 20 de exposição solar natural. Então, pensa, se o efeito é acumulativo, ao longo de uma semana, de um mês, quantas horas de exposição nós estamos acumulando, mesmo dentro de um ambiente fechado?
A boa notícia também é que para aqueles profissionais que trabalham, né, diretamente com a exposição ao sol, já existe uma recomendação e orientação que as empresas ofereçam o protetor solar. E muitas pessoas não têm essa informação. Inclusive, também, para as pessoas albinas que têm essa sensibilidade, né, fotossensibilidade muito grande, elas também recebem gratuitamente. Isso ocorre, né?
É. Eu só queria complementar a pergunta da dona Cecília, né?
Isso.
É, não precisa passar de 2 em 2 horas se você não está exposto ao sol. Se ela está dentro de casa, fazendo atividades normais, não suou, não tomou banho, não se secou, ela pode aplicar 2 vezes ao dia. Aplique de manhã e aplique ao meio-dia, né? No meio do dia. É, a aplicação de 2 em 2 horas é no caso de você ficar exposto, suar, fazer atividade física, porque aí o produto vai sair da pele. Mesmo que você tenha aquela sensação de que está pegajoso, né, de que a pele está com produto, ele pode ter saído. Então, o caso de reaplicar, que vai gastar mais, realmente, é quando você se expõe excessivamente ao sol.
Tem gente que tem dúvida com relação à forma, né, desse produto. Vocês falaram em creme, no mercado oferece vários. E aquele spray também, ele oferece também, parece que ele é um pouco mais líquido, enfim, que as pessoas não se sentem tão seguras com relação à proteção.
Mas ele oferece a mesma proteção, Patrícia. É a mesma coisa, você tem que aplicar da mesma maneira todos os tipos, seja loção, seja creme, seja aerossol. Tem que ter o cuidado de você fazer uma camada espessa sobre a sua pele, esperar um pouco passar novamente para ter a segurança que foi utilizado da maneira correta. E caso você esteja exposto, como a gente falou, ao sol, em uma situação que você esteja na praia, um espaço aberto, fazer realmente essa reaplicação novamente de 2 em 2 horas.
Vamos lá, saber também algumas perguntas que chegam através do WhatsApp. A ouvinte Virgínia diz o seguinte: gostaria muito de saber, pois usamos hidratante e logo em seguida o protetor solar, se isso é correto. Já falamos um pouquinho com a resposta da Cília, mas ficou claro, primeiro usa o quê? Primeiro o hidratante, depois o protetor?
Sim, primeiro o hidratante, depois passa o protetor solar.
Ok, está fazendo correto então. Gostaria de saber, deixa eu ver outra pergunta, também da Sandra. Sandra, sou de Candeias, gostaria de saber se os raios ultrapassam a roupa e também os protetores solar, né? Os guarda-chuvas, sombrinhas, enfim, né? O guarda-sol. Já falamos que sim. Mesmo embaixo de um protetor como esse, de um guarda-sol, você está, sim, exposta aos raios ultravioletas.
Eu só queria complementar, Patrícia, porque hoje em dia já existem roupas que já vêm na sua trama a proteção contra raios ultravioleta, tá? Uhum. E já é comum, já tem algumas lojas vendendo, e essas roupas realmente protegem como se fosse um filtro solar, e você aplicaria o filtro só nas regiões que ficam da pele expostas, tá?
Os tecidos tecnológicos já que
exato,
ajudam,
exato.
Né?
E, realmente, tecidos de trama mais fechada, eles impedem mais a passagem desses raios ultravioletas, tecidos mais escuros, certo?
A pergunta da Carmen também é bem interessante, ela diz o seguinte: recentemente ela ouviu de um médico falar numa reportagem a necessidade de tomar pelo menos 15 minutos sem proteção no horário, um horário específico, ela fala que é o meio-dia, ela disse que o médico disse isso, por conta da vitamina D. Então, a exposição sem proteção para benefício da vitamina D é real?
Ela está corretíssima. Parece contraditório, mas é verdade. Só que o que tem que ficar claro é que essa exposição é de, no máximo, 15 minutos. Então, 10 minutos, 2 vezes por semana, que você se expõe ao sol, na região do rosto e mãos, já é suficiente para produção de vitamina D.
Renato quer saber a relação do tipo de protetor solar com o tipo de pele. Pele mais negra, mais clara, qual a ideal, né?
Na verdade, o ideal é que ele procure um dermatologista. Mas, de uma forma geral, quanto mais escura a pele, menor a proteção. Sendo que, Fernanda estava comentando comigo, que a indicação é de que seja, no mínimo, 30, um FPS, que é um fator de proteção solar, de 30, devido à nossa região, né? Uhum. Que a gente fica muito exposto ao sol.
Muitas perguntas com relação a essa dúvida da vitamina D. É verdade que depois das 10 horas é melhor para adquirir vitamina D?
Exatamente por causa que a vitamina D, a síntese da vitamina D, ela é estimulada pela radiação UVB. E é nesse horário que a gente tem os picos mais altos dessa radiação, é exatamente por isso. Mas como a Edith falou, é uma exposição mínima, 10 minutos, mãos e face já é suficiente para a síntese da vitamina.
Ok, e as crianças, hein? Elas precisam de uma proteção maior ainda, muitas vezes, tantas crianças, bebezinhos expostos no sol desse, de Salvador, gente. Como é que vocês orientam aí a Fernanda e a Edith?
Crianças devem utilizar filtro solar a partir dos 6 meses, antes disso não. Sempre orientadas pelo pediatra, pelo dermatologista. Hoje a gente sabe que existem uma gama de produtos direcionados para as crianças com substâncias mais leves em sua composição. E sempre lembrar, né, além do filtro solar, proteger as crianças com chapéu, né, então todos aqueles aparatos. Não deixar a criança
roupas,
né, exposta,
né? É muito comum você ver crianças com essas roupas overline, né, que é dessa linha. E que é muito importante, porque a pele da criança é muito mais sensível que a nossa.
Vamos falar sobre erros e acertos. Quando é que você está se expondo de forma adequada ou inadequada? Antes tem a pergunta da Hilda, da Nilda, do bairro de Nordeste de Amaralina. Olá, Nilda, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem? Prazer falar com você.
O prazer é meu. Eu escuto sempre esse programa quando eu estou em casa e é muito, muito bom, viu?
Que bom.
Tudo de bom para vocês. A minha pergunta é parecida à de uma que ligou antes. Eu uso creme para o rosto. Se inscreve para envelhecimento. Eu posso usar o... Como que eu devo fazer? Se eu uso primeiro o creme, depois o protetor, como é a forma correta que eu devo agir?
Ok, aquilo que já falamos, né? Tem mais de um produto, ela usa um produto para a pele, na área cosmética, e depois ela reaplica o protetor solar, ele vem antes ou depois?
A hidratação sempre vem antes, então ela hidrata a pele e passa o protetor solar. E no caso de pessoas que querem fazer uma maquiagem que não contenha proteção, ela passa primeiro o protetor e depois faz a maquiagem.
Vamos saber, então, quais são os riscos mais comuns, quais são aquelas coisas que as pessoas fazem que mais pode prejudicar com relação à questão da proteção. Uso de produtos caseiros, a questão da alimentação também se pode potencializar. Vamos falar um pouco sobre isso.
É importante, né, Patrícia? Principalmente nós que vivemos em um país tropical, calor enorme, que as pessoas bebam água, se alimentem de frutas, legumes, verduras, tenham uma alimentação direcionada para a hidratação, que isso vai refletir na qualidade também da nossa pele.
Então, nada de produto caseiro, às vezes tem coisas assim absurdas, né? Uso de refrigerante, enfim, Coca-Cola, produto feito à base de várias coisas, e qual a consequência disso? Pior possível.
Pior,
né?
Possível. Isso pode potencializar irritação, né, desenvolver alergias e, principalmente, o câncer de pele. Então, de jeito nenhum, nunca usem produtos caseiros. Procure sempre a orientação do farmacêutico, do dermatologista, para indicar o melhor produto para a proteção da pele.
Com todo esse trabalho, gente, que nós estamos fazendo aqui também em campanha, em parceria, essa ação Saúde no Ar sempre atenta a essas questões de levar a informação de qualidade, orientação aos nossos ouvintes. Na verdade, começou em 2012, lá em Goiás, através do fórum, e eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, desse trabalho, como é que as farmácias universitárias unidas em todo o território nacional vão participar de uma campanha a partir da semana que vem.
Patrícia, essa campanha começou em Goiás, na Universidade Federal, em 2012, e então ela se disseminou pelo resto do país, e esse ano ela foi organizada pelo Fórum Nacional das Farmácias Universitárias, onde 60 instituições públicas e privadas que possuem o curso de farmácia, nos dias 24, 25 e 26, vão estar nas ruas fazendo essa orientação sobre a importância da fotoproteção para a população. Então, é uma campanha que vai estar acontecendo não só em Salvador, mas através de 60 instituições por cidades, por capitais e cidades do interior do Brasil.
E aí vocês vão estar mostrando, falando, divulgando através de material informativo e também distribuindo amostras, né, de proteção solar?
Sim, nós vamos estar na terça-feira e quinta-feira pela manhã no Parque Costa Azul, no Projeto Verão da Sudesb, com um stand lá. Na terça e quinta à tarde, no DIC e Farol da Barra. E na quarta-feira, na Centenário e no Subúrbio, numa escola pública. Então, quem se interessar e quiser saber mais, procure esses locais. Nós estaremos lá com os estudantes de farmácia, distribuindo amostra grátis e, principalmente, informação.
Claro, o mais importante de tudo é a informação, porque quando você está orientado, claro que é o fator do custo, nós falamos aqui, mas aí você vai estar mais atento, não vai se expor tanto, porque muitas vezes na busca daquele bronzeado perfeito, ou até pela desinformação, você está ali, se expondo horas e horas de trabalho, sem se incomodar, como se aquilo fosse algo natural. E já falamos que não, na população aqui de cidades como Salvador, que praia, muito comum, precisa estar mais atenta ainda. Tem mais uma pergunta de uma ouvinte, ela lá do bairro Dom Avelar. Ela diz o seguinte: tem uma filha de 1 ano e 10 meses, qual o fator que deve utilizar nessa bebezinha? E colocar o protetor de que forma? Ainda em casa ou logo depois que sai? É uma dúvida muito comum das pessoas, né? Coloca na criança antes, quando está arrumando para ir para a praia ou para sair, ou quando chega no local da exposição.
Patrícia, a criança, da mesma maneira que o adulto, tá? O mínimo fator solar, de fator de proteção solar que ela deve utilizar é o de 30. E, normalmente, a gente tem que colocar o protetor solar 30 minutos antes da exposição, da mesma forma que o adulto, para que ele realmente seja absorvido pela pele e ele tenha o efeito adequado.
Então, já coloca em casa, já prepara. E foi legal essa pergunta dela, porque tem muitas crianças, não é só em praia, não, gente. Parquinho de escola, no passeio, na pracinha. A gente percebe muitas crianças expostas a um sol, né, muito forte, sem nenhum fator de proteção.
Sim, é verdade. Então, tem que prestar atenção que não é só praia, né, que a gente fica exposto ao sol. Nas atividades do cotidiano, a exposição existe, então, tomar muito cuidado com as crianças, com os adultos, com todo mundo, né?
O Jaque está lá em Conceição do Jacuípe, que é uma área de muita praia, e nesse sol todo, verão chegando, e muitas pessoas aí expostas. Ele disse que tem muita gente ouvindo o programa lá e pede para a gente mandar um alô. Então, um alô para toda a comunidade de Conceição do Jacuípe e também de toda a região aqui da Orla de Salvador e também da região metropolitana. O que é mais importante, então, a gente já finalizando quase o nosso bate-papo? Orientações, dicas, como alertar a população para uma exposição adequada ao sol.
Em primeiro lugar, gente, utilizar filtro solar todos os dias, utilizar filtro solar da maneira correta, passar uma camada espessa, esperar um pouco passar novamente. Ter o cuidado na hora de adquirir, de preferir os produtos que tenham no seu rótulo proteção UVA e UVB, ou proteção de amplo espectro, porque eles vão proteger a pele contra os dois tipos de raios ultravioletas, né, que atingem a nossa pele. Isso é muito importante.
Sim, e adicionalmente, se alimentar adequadamente, com comidas leves, beber muito líquido, lembrando que água de coco, são bebidas adequadas, principalmente agora no verão, né?
Trabalhadores que estão expostos e precisam ter também a consciência e buscar junto às suas empresas esse direito que eles têm de receber, eles precisam estar atentos a isso também?
Também, principalmente aqueles que trabalham expostos diretamente ao sol o dia inteiro, né? E o sol de 10 às 16 horas, então que eles busquem usar o protetor solar o tempo todo e provavelmente eles têm uma sudorese aumentada, então que eles passem de 2 em 2 horas.
E o melhor mesmo também, se você tem dúvida qual o melhor produto, como usar, o que melhor vai se adequar ao seu tipo de pele, o dermatologista, uma consulta com o dermatologista, principalmente aquelas pessoas que já têm outros problemas, tem também indicação, né?
Exatamente, pessoas que têm outras fotodermatoses têm que ficar mais preocupadas ainda.
A gente quer agradecer muito, eu ouvi as considerações finais da Fernanda Albuquerque, coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Rui Barbosa. Obrigada pela presença.
Obrigada, Patrícia, pela oportunidade de divulgarmos a campanha, que é tão importante. Né?
Obrigada também a Edith Cristina Cazedei, coordenadora da Farmácia Universitária da Universidade Federal da Bahia.
Obrigada, Patrícia, e eu quero convidar todo mundo para os dias 24, 25 e 26 de novembro estarem com a gente na Orla de Salvador.
Com certeza. Então, um verão que está chegando aí, 21 de dezembro, é o dia oficial do verão, com sol, curtindo essa cidade linda que a gente tem, as praias, mas, acima de tudo, protegidos. É isso que a gente quer. Boa saúde e até o nosso próximo encontro.